Quero começar hoje lendo para vocês Gênesis 19, 15 a 21. Essa é uma palavra que, ao meu ver, abre um novo ciclo. Se você me perguntar profeticamente, vocês, acho que quem anda conosco intimamente, percebeu que Deus sempre sinalizou para nós as novas estações. Quando veio a pandemia, Deus me deu uma palavra profética, uma visão profética. Meu Deus, como eu podia ver um vento forte, frio, entrando, né, na nossa sociedade. Não sabia o que era, mas eu tinha uma impressão que algo muito duro viria, muito triste viria. E assim vieram os meses, duros meses e anos da pandemia. Quando começou a terminar a pandemia, Deus me mostrou claramente, fechou um ciclo e aí vida nova, vida que segue, né? Novo momento, amendoeira que floresceu. Por incrível que pareça, nesse período, a Bispa Lúcia achou um quadro, não sei de quem, não sei como, não sei aonde, alguém mandou para ela um quadro de uma amendoeira florescendo, em cima da palavra de Jeremias, capítulo 1. Que vistes, filho do homem? Vejo uma vara de amêndoa, e essa vara está florescendo. Então eu ganhei um quadro belo da a vara de amendoeira florescendo, que é muito profético, porque lá no Oriente, na Terra Santa, quando a amendoeira florescia, tinha as flores brancas, é porque terminou o inverno e começou a primavera. Eles não tinham calendários, eles não tinham toda a precisão que nós temos de equipamentos científicos. Então eles observavam a natureza, especialmente as árvores, né, toda a natureza do ponto de vista dos vegetais, das árvores, para ver, para entender os tempos. Então, esse quadro para mim está aqui em cima, lá na sala de onde nós recebemos, né, pastoreamento, lá em cima, é um quadro muito especial. Ali Deus me mostrou que as coisas estavam virando a chave. E hoje eu vou falar para você novamente que o nosso Deus vai começar um novo dia, um novo momento no Brasil, na nossa sociedade, no nosso mundo todo ocidental, e vai ser um tempo muito bom, de muito resgate, muito mover, muita salvação, muita evangelização e muito crescimento da igreja. Eu quero começar com você hoje lendo o texto de Gênesis 19, o versículo com que iniciamos é o 15 em diante. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, as suas mulheres, suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Isso é maravilhoso. Eu posso ver profeticamente que o Deus eterno vai agora tirar muitos dos seus chamados, muitos dos seus filhos que estão presos em Sodomas, em Gomorras, em pecados, né? Presos em situações de religiosidades, presos em circunstâncias de bebida, de droga. Eles estão presos, amarrados, e eles não conseguem sair. Presta atenção, Deus vai mandar anjos para tirar você de qualquer situação, circunstâncias que você entrou e não consegue sair. Deus vai te tirar de lá. O anjo vai te tomar pelo braço e vai te arrancar dessa situação. Como assim, bispo? Foi o que Deus fez com Ló. Olha o versículo, vamos para Pedro, para 2 Pedro 2,8. Olha quem era Ló. Ló não era um cara mau, não era uma pessoa ruim, não. Ele era uma pessoa boa. Ele tinha princípios. Ele foi criado praticamente entre aspas, num lar cristão ou religioso, né? né, de fé, porque ele foi criado pelo tio, que era Abraão. Então Ló, ele tinha, Deus colocou muita coisa no coração dele. Você é uma pessoa que tem semente de Deus na sua vida, tem sementes no seu coração, tem sementes que Deus plantou em sua vida, mas as circunstâncias te levaram e te levaram e te levaram, e você caiu em um contexto que você não consegue sair mais, que você chora, clama, pede, mas ficou difícil sair de lá. Presta atenção, Deus é poderoso para te tirar dessas circunstâncias que você entrou. Muitas vezes você entrou conscientemente, outras vezes você entrou sem ser consciente. Você foi levado pelas circunstâncias a este lugar. Olha quem era este homem que o anjo pegou pela mão dele, da esposa, das filhas, e o arrancou. Olha quem ele era. Este justo. Projeta o 7. Um antes do 8. Um antes do 8. O 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ou seja, presta atenção, ele vivia no meio deles, mas ele não estava em paz, ele não estava tranquilo. Ele vivia no meio de muita tensão, fofoca, sensualidade, traições, mentiras, né? Ele estava num ambiente que não era o ambiente dele, que não era algo saudável, mas ele caiu ali, né, por omissão dele mesmo. A história é complexa, mas não importa. O importante é que ele estava nessa situação. Deixa eu te falar uma palavra: não se cobre. Tem pessoas que se cobram tanto de si mesmo. Por que que eu entrei nisso? Por que que eu fiz aquilo? Ah, que cabeça dura. Ah, por que que eu fiz essa sociedade? Ah, para que que eu investi? Ah, por que que eu conheci essa mulher? Ah, por que que eu saí com ela? Ao invés de você ficar gastando tempo perguntando por quê, para disso e comece a falar: Deus, como eu vou sair daqui? Me tira, abre um caminho novo para que eu possa sair e construir aquilo que realmente tu tens para mim. Às vezes as pessoas, nós inclusive, gastamos tanto tempo nos martirizando, né? Batendo aqui nas costas, né? Nós ficamos tanto tempo nos flagelando com a consciência: que cabeça dura, que idiota que eu fiz. Para isso, você já fez, você não pode voltar. Para com isso, para de se culpar. Perdoe-se, perdoe teu filho, perdoe tua filha. Por que que você namorou esse crápula e ainda engravidou dele? Para de culpar e agradeça. Louve a Deus pela criança maravilhosa que hoje está com você, que é neto, que você está criando, ou parente, ou de onde eles, Jesus tirou essas lições. Abraão também cita esse conceito. De onde eles tiraram isso? Desse gesto dos anjos indo tirar Ló. Preste atenção, nenhuma vez o anjo botou o dedo na cara de Ló e falou: para que você veio para cá, seu cabeção? Idiota, imbecil, isso não é lugar para você. Esse povo é povo mau, esse é povo do pecado, para que você veio para cá? Eles não foram lá torcer a cana que fumega. Já estava fumegando. Ele só não sabia como sair. Ele estava doido para sair daquele lugar. Ele sabia que aquele lugar não era o lugar dele. Não, ele estava morrendo de temor de Deus, porque ele viu ele via a loucura das pessoas, a insanidade das pessoas, ele via, né, a falta de limite das pessoas, mas ele estava numa situação que não sabia como sair. Se você está numa situação que não sabe como sair, você está no lugar certo, ouvindo essa palavra hoje de Deus para você. Você sai quando você pede a Deus para andar o anjo, porque ele vai conseguir um jeito. Ele vai tirar e vai te tirar, puxar pela mão e vai levar você para um caminho dele, novo caminho para a sua vida. Quantas vezes nós nos perdemos nessa acusação da culpa, né? De acabar de esmagar a fumacinha que está ali, né? E o bispo, o que tem a ver isso com o que o senhor falou sobre o novo tempo? Pois é, uma nova estação que está vindo. Pois é, o que eu estou dizendo para você é que nós vamos ter milhares de homens, de jovens, de garotas, de rapazes, milhares, que são Lós. Tem sementes de Deus no coração deles, mas eles estão presos em Sodoma e Gomorra, nas boates, nas drogas, nas bebidas. Eles estão presos em relacionamentos que eles construíram e não conseguem sair. E o que eu quero dizer hoje, em o nome de Jesus, para abrir uma nova estação para toda Sara, nossa terra, é: prepare-se, porque os anjos de Deus vão tirar milhares desses Lós e dessas jovens que estão simbolizadas nesta lição. Deus vai tirar milhares deles pela mão e vai trazer para sua casa, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o lugar de refúgio. Nós estamos entrando num tempo de misericórdia de Deus para com a nossa sociedade. Você que está orando pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, que não são cristãos, você que está orando por algum amigo, que bom, ore mesmo, porque Deus vai mandar o anjo, e o anjo vai chegar lá e vai tomá-los pela mão. Impressionante. Eu não sei quem está aí, mas essa tradução, eu nem li, né? Este justo, pelo que via e ouvia quando habitava com eles, atormentando a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Sabe, gente, tem pessoas que praticam mal e gostam, sentem-se bem, sentem-se ambientados nas drogas, na bebida, na violência. Mas tem alguns que estão lá cuja alma está profundamente angustiada, que está dizendo para si: eu não devia estar aqui, isso não é meu lugar, eu não devia estar aqui, não é, sabe, eu estou arrependido de estar aqui, eu preciso de encontrar uma saída disso aqui. Isso tem graus. Algumas vezes isso é coisas bem difíceis, mas às vezes são relacionamentos simples. Às vezes você quer sair de um relacionamento que você não sabe como sair. Às vezes você quer sair de um trabalho, de um contexto. Hoje você vai começar a ter fé e dizer: o anjo de Deus vai me tirar de qualquer contexto aonde não é meu lugar. Eu só vou estar aonde Deus me colocou para estar. Volta para mim para o Gênesis 19, no 16. Gênesis 19, no 16. Aqui tem uma tradução que diz assim: como, porém, se demorasse. Tem uma outra tradução que não fala a palavra demorasse. Fala como se. Como ele hesitasse. Isso. Hesitava. Ele ficava: não sei se eu vou, não sei se. Porque demorar é: espera aí que eu estou fazendo minha mala, eu tenho que levar duas camisas. Demorar é: espera aí, eu estou indo, espera só um minutinho. Agora, hesitar: será que eu vou? Será que isso é uma loucura desse pessoal? Será que esse negócio procede mesmo? Será que isso é uma. Como é que é isso? Então, muitas vezes, você hesita em seguir a voz de Deus. Muitas vezes você hesita em seguir a direção que Deus te mostrou. Então eu quero te dar uma palavra: se você hesitar, por amor à aliança de Deus com você, Ele vai te arrancar de lá. Aqui o anjo tira Ló da dúvida, né, e puxa-o. Ló só soube que a coisa era séria quando ele saiu de Sodoma e começaram a chegar as primeiras pedras dos meteoritos incendiados, de enxofre, né, de metais pesados incandescentes. Quando aqueles metais pesados incandescentes explodiram no chão como bombas, pronto, aí a coisa, o bicho pegou mesmo. Aí sabia que era verdade. Eu e o professor Schroeder explicamos na Bíblia Científica, no livro de Gênesis, qual foi o fenômeno físico desse texto. E é muito rico, muito interessante, porque O diálogo pode seguir o 17 para mim? Olha que coisa interessante aqui. Assim que tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida. Não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície. Não olhe para trás. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, disse: não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Eu não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e eu morrerei. Sabe nada, inocente. Aqui perto está uma cidade pequena. Está tão próximo que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Respondeu: tá bom, também atenderei a esse pedido. Não destruirei a cidade do qual você fala. Fuja depressa, nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. A cidade chamava Zoar. Quando Ló chegou em Zoar, o sol havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor fez chover fogo do céu, fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim destruiu aquelas cidades, toda a planície, todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu a cidade onde Ló vivia. Mais um. Ló partiu de Zoar com as duas filhas e passou a viver aonde? Na montanha. Exatamente aonde o anjo tinha falado para ele ir. Pois tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as duas filhas ficaram morando numa caverna. Olha que coisa. Que triste. Ele conversou com o anjo. O anjo disse para ele: vai embora, caminha, não olhe para trás. A palavra não é a mulher de Ló olhou. A palavra é a mulher de Ló ficou para trás, no hebraico. Essa palavra não é que ela virou o rosto para ver o que estava acontecendo. Não, ela ficou. E como aconteceu esse bombardeio de meteoritos com metais pesados? O metal pesado, ele não forma um cogumelo grande como a radiação atômica. O metal pesado fica embaixo, porque ele é pesado e o ar é muito rarefeito. Por isso que o anjo falou para ele: sobe na montanha, porque na montanha você vai ficar livre. Na montanha, lá a radiação não chega. Essa radiação de metais pesados só vai pegar aqui embaixo. E aí ele falou: não, me deixa entrar em Zoar, cidade pequena. Tá bom. Sabe o que aconteceu com o fenômeno? Ele diminuiu a intensidade. E ao invés de criar um cogumelo baixo, mas largo, diminuiu o raio. Deus diminuiu o raio para pegar, para deixar Zoar de fora. Mas a Bíblia diz que a mulher de Ló virou, ficou contemplando Sodoma. Ela ficou olhando o que ela perdeu. Ela foi tragada pelo passado. Ela foi aprisionada pelo passado. E aí a radiação chegou onde ela estava e ela foi contaminada e tornou uma estátua de sal. E Ló e as filhas já estavam na frente dela por volta de 2 quilômetros. Anda mãe, calma que eu estou indo. Vai, pode ir na frente, vai. Mãe, vem com a gente, mãe, vem. Vem mulher. Não, eu estou indo. E foi ficando. A radiação chegou até ela. Quando ela voltou para olhar, ela foi contaminada. E ali ela ficou. Deixa eu te dar uma palavra. Deus, quando te tira, Ele te tira. Mas é teu coração que tem que cortar os laços do passado. O anjo tirou Ló, o anjo foi lá, ele não apontou o dedo para Ló, ele não culpou Ló, ele não ficou: ah, você cabeçudo, ah, você desobedeceu seu tio. Merecia ouvir isso, mas o anjo não cobrou isso dele. O anjo usou de misericórdia, tudo que ele pediu, o anjo fez, inclusive fica em Zoar, porque eu vou preservar, por amor de você eu vou preservar essa cidade. Acabou que ele subiu para uma montanha que não precisava, e lá, você sabe o que aconteceu, né? Ele foi embebedado pelas filhas, as filhas conceberam deles, e nascia duas terríveis nações, amonitas e moabitas. Terríveis nações ali, que sempre fizeram guerra contra Israel. Então, o que eu quero falar com você é: onde você está? Que lugar você está? E vou e completo dizendo: abriu-se nos céus a estação onde Deus está mandando os seus anjos para tirar seus filhos de todos os lugares onde eles não deveriam estar. E nós vamos recebê-los com os braços abertos. Avivamento em muitas pessoas que estão nas boates, que estão na galera, que estão num estilo de vida muito complicado, muito confuso. Deus vai mandar anjos para tirar, para resgatar, para buscar. E vai tirar você de qualquer contexto que você está. Aí eu entrei numa dívida, não devia ter feito isso. Aí eu usei meu cartão de crédito. Senhor, como é que eu vou pagar isso? Deus, eu entrei num relacionamento, essa pessoa fica pegando o meu pé, namorado, noiva. Presta atenção. Deus hoje te dá uma chave. Ele vai te tirar de qualquer situação que você entrou, que você não precisa estar. A Bíblia diz assim: ele hesitava em sair, não é demorava sair. O original não é legal, não está certa essa tradução. Não é que ele demorou, não, é que ele realmente, será que eu devo ficar? Será que eu devo ir? Como é que eu vou fazer? Qual o melhor para mim? Deus sabe da sua indecisão. Deus conhece você, a mim. Deus conhece até o nosso limite. Mas quando nós permitimos, ele age, ele trabalha. Pergunte se você deve estar no lugar correto. E se você tiver dúvidas, medo, incertezas, saiba que o teu Deus vai mandar um anjo para te puxar pela mão e vai levar você para o lugar de proteção seguro, para o lugar onde portas abrirão para a sua vida.